dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos, começando pelo ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 195. Não registro nenhum pedido de intervenção. Passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade na ausência do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do relatório sobre as iniciativas europeias relativas ao pacote da União de Capitais. Deputada relatora destas iniciativas, a senhora deputada Inês Domingos, a quem dou a palavra. Peço desculpa, eu estava tapado, o senhor deputado Carlos Silva, e eu passei para o ponto seguinte. Discussão e votação da proposta de lei número 123/13 do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico dos serviços de pagamento de moeda eletrónica, transpondo a Diretiva UE 2015/2366. É autor do relatório o senhor deputado Carlos Silva, a quem dou a palavra.
Bom dia, muito obrigado, Sra. Presidente. Este relatório versa a transposição de uma diretiva, mais conhecida pelo PSD2, relativa a novas respostas do ponto de vista regulamentar no que toca à banca e à forma de pagamentos como no futuro se produzirá. Há uma alteração clara ao paradigma da banca, os bancos deixam de ser o centro financeiro da vida das pessoas e passam exatamente a ser as pessoas que estão nesse mesmo centro. Com a implementação destas normas regulamentares, iremos assistir a um conjunto de medidas que, do ponto de vista do setor bancário e do setor financeiro, virão a ser alterados, como, por exemplo, no que toca à pertença das bases de dados relativamente aos clientes, que passarão a ser dos próprios clientes, em detrimento daquilo que é hoje, na base do sigilo bancário, do próprio sistema financeiro. Nessa circunstância, há um conjunto de alterações e de mudança de paradigma que esta diretiva vem mudar com muita clareza. Esta transposição está atrasada, infelizmente houve aqui da parte do Governo atrasos, que eu não tenho informação relativamente em que medida é que eles aconteceram. No entanto, a sua implementação é bastante urgente. De resto, a própria Autoridade da Concorrência alertou, numa das últimas audições que fez na Comissão de Economia, para a necessidade urgente e emergente, para o bom funcionamento do mercado, na implementação desta diretiva. É tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputada Mariana Mortágua, o voto relativamente à ata número 195 do Bloco de Esquerda é favorável? Muito bem. Não registro nenhum pedido de intervenção. Passamos então, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Apenas para saudar o deputado relator e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É um tópico que relevamos de muito importante e este parecer do deputado Carlos Silva mostra, digamos, algum empenho na feitura, e é sempre de saudar este trabalho. Muito obrigado.
Muito bem, passamos então à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora, sim, ao ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre as iniciativas europeias relativas ao pacote da União de Capitais. Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Temos aqui um pacote sobre a União dos Mercados de Capitais, um pacote com várias iniciativas legislativas e que tem por objetivo aprofundar a integração europeia na área do mercado de capitais. E é considerado pela Comissão Europeia como um pilar fundamental também para o plano de investimento na Europa, porque consiste numa combinação de reformas que procuram estabelecer uma melhor relação entre poupança e investimento. De todo o pacote, eu salientaria algumas iniciativas, em particular a iniciativa que procura reduzir os obstáculos regulamentares à distribuição transfronteiriça dos fundos de investimento da União Europeia, a iniciativa que tem em vista criar um quadro aplicado às atividades de financiamento colaborativo, as plataformas de financiamento, à escala da UE, com o objetivo de expandir os fluxos transfronteiriços e também de melhorar o financiamento das empresas em fase de arranque, as startups e das PMEs de forma geral. E, por fim, um conjunto de medidas que têm em vista a criação de mercados secundários mais bem desenvolvidos para os non-performing loans. Isto é a descrição do pacote e com as iniciativas que nos parecem mais relevantes. A opinião da relatora, neste caso eu, é que esta é uma mudança importante estrutural da economia da União Europeia e que, na minha opinião, é bem-vinda, porque nós consideramos que o financiamento bancário é muito elevado na União Europeia e em Portugal em particular, e as medidas que possam promover um financiamento através do mercado de capitais parecem-nos muito bem-vindas para melhorar a competitividade até das empresas europeias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro nenhum... Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós ainda não tivemos... Ele chegou hoje relativamente... Ah, não. Este é o de ontem. Mas estamos a discutir o relativo ao Sistema Comum de Imposto sobre os Serviços Digitais? Ah, pronto, então é nesse que eu quero intervir.
Este relatório foi distribuído ontem ao final da manhã.
Obrigada, então. Estava a pensar que era o outro também da deputada Inês.
Senhor deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Era apenas para saudar a deputada relatora e, de facto, seguimos a afirmação da senhora deputada no sentido de que este pacote vem organizar o mercado interno de capitais. Todos nós sabemos que ainda é insuficiente, designadamente há instrumentos como seja o resseguro bancário, pelo qual vamos preconizando, e que seria um instrumento essencial na construção do mercado de capitais, mas identificada esta lacuna, que evidentemente não é da responsabilidade da senhora deputada, antes pelo contrário, penso que ela também apoiará esta ideia, queria manifestar o nosso apoio ao relatório e também ao facto de haver um relatório único para todas estas iniciativas, na medida em que cada uma delas contribui para o mercado de capitais e, de facto, teria sido desnecessário para cada uma delas existir um relatório. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Sra. Deputada Inês Domingos, não?
Só para agradecer os cumprimentos.
Muito bem. Podemos, então, passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por... Quem vota a favor? Peço desculpa. Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, ratificação das votações indiciárias ocorridas no grupo de trabalho Supervisão Bancária. Trata-se das votações indiciárias relativas à PPL 109-A, ao Projeto de Lei 445-A e ao Projeto de Lei 448-A. Se não há nenhum pedido de intervenção, passamos à votação para efeitos de ratificação. Quem vota a favor? Ratificação das votações indiciárias.
Não é para alterar, mas não é da parte do grupo parlamentar do PS, é ali.
Ah, muito bem. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, há aqui alguns artigos que o Bloco gostaria, estou à procura deles, para facilitar as votações. Há algumas alíneas que decorreram da votação da especialidade que o Bloco gostaria de alterar o sentido de voto e gostaria de explicar porquê.
Muito bem. Relativamente a qual dos diplomas, Sr. Deputado?
Estamos a falar da PPL.
PPL 109.
Da PPL que transpõe a diretiva
109. Muito bem.
E queria encontrar, tenho no meu e-mail, mas já vou encontrar e já vou dar nota. Apenas, entretanto, explicar o porquê da alteração de voto. O grupo parlamentar do PSD fez um conjunto de alterações à PPL que nós consideramos que transforma a PPL numa lei que protege menos os investidores não qualificados e os clientes bancários. Essas alterações foram rejeitadas em sede de especialidade e, por consequência, o grupo parlamentar do PSD resolveu votar contra os artigos originais da PPL. Nós abstivemos da PPL e iremos fazê-lo no futuro porque, sincero, na união do mercado de capitais, com o qual não concordamos, mas entendemos que se esses artigos forem chumbados, de facto, os investidores ficam menos protegidos, sobretudo os investidores não qualificados, e, portanto, não queremos que fique esse vazio legal e queremos votar o nosso voto para favor, mudar o nosso voto para favor em artigos específicos para impedir que, de alguma forma, a PPL fique mais enfraquecida do ponto de vista da proteção dos investidores.
Muito bem. Sr. Deputado, tem identificação dos artigos? Muito bem. Sr. Deputado Inês Domingos.
Eu queria apenas fazer uma clarificação. As propostas do PSD, enfim, foram votadas em grupo de trabalho e, portanto, a discussão não teve lugar aqui, mas queria apenas clarificar que as propostas do PSD visavam apenas e visam apenas tornar a PPL o mais próximo possível da diretiva tal como ela foi pensada. Não é só uma questão de espírito, é a própria diretiva da forma como ela foi escrita. E, portanto, é isso que nos interessa, no sentido de tornar a lei que estamos aqui a fazer em Portugal, o mais próximo possível da diretiva para permitir que as instituições portuguesas estejam em pé de igualdade quando concorrem com as suas congêneres europeias. Muito obrigada, senhora.
Muito bem, muito obrigada. Se estiverem de acordo, nós passamos ao ponto seguinte e retomamos no final este ponto para a identificação das normas relativamente às quais o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda irá alterar o seu sentido de voto. Passamos... Sr. Deputado João Galamba.
Já agora, só também para que conste em ata da Comissão, o Partido Socialista entendeu, o PSD fez duas propostas, nós entendemos que uma delas é uma questão de opção, portanto não é uma questão de ser certo ou errado, é uma opção. O PSD entendia que não se justificava a aprovação prévia ou a notificação prévia para produtos financeiros complexos junto de investidores não qualificados, podendo, assim, o regulador intervir não numa fase prévia à colocação no mercado, mas numa fase posterior à colocação no mercado. Nós entendemos que essa proposta é negativa, porque é muito mais fácil evitar que um produto, eventualmente errado, chegue ao mercado, do que, chegando ao mercado, tentar retirá-lo depois. Essa é a razão porque votámos contra uma das propostas do PSD. A outra, entendemos que é mesmo um erro, portanto, não é só uma questão de opção. Porque a proposta do PSD elimina o termo comercializar de uma norma que define o que é distribuição de produtos e, ao fazê-lo, ao limitar a distribuição de produtos à iniciativa do próprio intermediário financeiro, a interpretação do Partido Socialista é que essa proposta, a ser aprovada, transformava a natureza toda a diretiva. Porquê? Porque a diretiva só se aplicaria e os deveres dos intermediários financeiros só seriam aplicáveis quando a iniciativa fosse dos próprios. Um exemplo, bastava um reformado chegar a um balcão de um banco e dizer assim: eu gostava do produto X, para que o intermediário financeiro ficasse libertado de toda e qualquer obrigação, obrigações essas que estão definidas pela diretiva. E, portanto, foi essa a razão pela qual chumbámos as duas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos, então, suspender este ponto, passar ao ponto 5. Discussão e votação do relatório sobre a iniciativa europeia COM 2018-148, proposta de diretiva do Conselho, relativa ao sistema comum de imposto sobre os serviços digitais, aplicável às receitas da prestação de determinados serviços digitais. É a deputada relatora, a senhora deputada Margarida Marques, quem passa a palavra.
Muito obrigada, Presidente. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo facto do relatório só ter sido distribuído ontem à noite, mas o prazo para envio de parecer é o dia 3 de maio, daí a urgência. Em segundo lugar, queria notar cinco gralhas. A primeira, logo na própria página de cobertura, é um COM 2018 e não 2016. Na página 3, no objetivo da iniciativa, na segunda linha, é por isso importante requerer, e não requer, um quadro fiscal não moderno, mas compatível. Substituir a palavra moderno por compatível. Na página 5, falta um que, no terceiro bullet point, página 5, terceiro bullet point, assegurar que a equidade social e fiscal é preservada e que existem condições. E depois, na página 7, na parte 3, opinião da deputada relatora, terceiro parágrafo, esta proposta da Comissão responde a solicitações. Não, a solicitações já expressas por vários Estados-membros. Feitas estas modificações relativamente ao relatório distribuído, passaria então a apresentar a proposta de parecer.
Muito bem. Sr. Deputada, peço-lhe só que repita a primeira.
A primeira é 2018-148, logo na página de rosto.
Muito bem.
E não 2016.
Eu tenho 2018.
Aqui, tem 2018.
Ah, sim, muito bem. Não? Ah, sim.
Ah.
Está bem.
Okay.
Na primeira página. Muito bem, Sr. Deputada.
Muito obrigada. Portanto, no que diz respeito a esta iniciativa da Comissão Europeia, como nós sabemos, o mercado único digital é uma prioridade, é uma das 10 prioridades do programa, do plano de ação do Sr. Juncker, como Presidente da Comissão Europeia, tal qual ele apresentou.
Sr. Deputado, está um ruído de fundo que dificulta muito ouvir a Sra. Deputada. Muito obrigada.
Portanto, estava eu a dizer que o mercado único digital é uma das 10 prioridades do programa de ação do Presidente Juncker. E é por isso que a Comissão Europeia apresenta um quadro fiscal que seja compatível e estável e que, em primeiro lugar, estimule a inovação e depois combata a fragmentação do mercado e também permita que todos os atores, que todos os intervenientes, que todos os operadores possam aproveitar a nova dinâmica do mercado em condições que devem ser equitativas e equilibradas. A questão da tributação das empresas, a tributação do digital, tem sido objeto de estudo por parte da OCDE, por parte do G20 e também, como é evidente, por parte da Comissão Europeia, da União Europeia, que levou à apresentação desta proposta. A OCDE reconhece que há uma erosão da base tributável e que há uma transferência de lucros que tem sido proporcionado pela digitalização e alguns dos modelos de negócio que daí resultam colocam desafios em matéria de fiscalidade internacional na medida em que é esta a dimensão das empresas do digital. A OCDE elaborou um relatório, que é um relatório intercalar, sobre a tributação da economia digital. Relatório esse que foi também discutido na reunião dos ministros das Finanças do G20. Este relatório analisa a necessidade de adaptar o sistema fiscal internacional à digitalização da economia e identifica os elementos a tomar em conta para os países que desejem instituir medidas provisórias para fazer face aos desafios decorrentes da digitalização. No que respeita aos Estados-membros da União Europeia, houve já um conjunto de iniciativas e eu diria mesmo de decisões relativamente a esta matéria. A primeira, vários ministros das Finanças da União Europeia subscreveram uma declaração política cujo título é Iniciativa Conjunta sobre a Tributação das Sociedades que Operam na Economia Digital. E a iniciativa, esta carta destes quatro ministros, visava soluções eficazes e compatíveis com a legislação da União Europeia, passo a citar, com base no conceito da criação da chamada equiparação fiscal relativa ao volume de negócios gerados na Europa pelas empresas digitais. Fim de citação. Por outro lado, o próprio Conselho Europeu de outubro de 2017, nas suas conclusões, refere-se novamente à necessidade de um regime fiscal equitativo e eficaz, adequado à era digital. Na sequência deste Conselho, em dezembro de 2017, os ministros ECOFIN recordaram o interesse de muitos Estados-membros em se adotarem medidas temporárias, tais como uma taxa com base nas receitas das atividades digitais na União Europeia. Portanto, esta proposta da Comissão Europeia corresponde a um pedido, a solicitações por parte das diferentes instituições europeias. O objetivo desta proposta da Comissão é, em primeiro lugar, proteger a integridade do mercado único e assegurar o seu bom funcionamento. Em segundo lugar, garantir que as finanças públicas na União são sustentáveis e as matérias coletáveis nacionais não sofrem erosão, o que está a acontecer com o digital. Terceiro objetivo, assegurar que a equidade social e fiscal é preservada e que existem condições equitativas para todas as empresas que operam na União, condições equitativas quer as empresas do digital, quer as empresas não digital. Quarto objetivo, lutar contra o planeamento fiscal agressivo e colmatar as lacunas atualmente existentes nas regras internacionais que tornam possível para algumas empresas digitais a evasão fiscal em países onde operam e onde criam valor. Esta proposta de diretiva integra-se num pacote que tem também uma recomendação para que os Estados-membros reflitam soluções abrangentes nas respectivas convenções em matéria de dupla tributação com jurisdição fora da União e também uma comunicação que define o contexto e explica a articulação entre as diferentes propostas da Comissão. A presente proposta respeita a estratégia para o mercado único digital, diferente não faria sentido, em que a Comissão se comprometeu, em primeiro lugar, a assegurar o acesso a atividades em linha para as pessoas e empresas em condições de concorrência equitativa, em segundo lugar, abrir novas oportunidades digitais para as pessoas e para as empresas e, em terceiro lugar, reforçar a posição da Europa como líder mundial na economia digital. No que diz respeito à base jurídica, a base jurídica é o artigo 113 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e, no que respeita ao princípio da subsidiariedade, entendemos que este princípio é respeitado porque, não existindo uma ação coordenada na União para reformar o quadro em matéria de tributação das sociedades a fim de abranger as atividades digitais das empresas, os Estados-membros podem adotar medidas unilaterais para responder aos desafios da tributação das empresas da economia digital. O mesmo acontece, portanto, é respeitado o princípio da subsidiariedade, é respeitado o princípio da proporcionalidade, ou seja, o valor jurídico desta iniciativa não vai além do necessário para alcançar os objetivos do tratado e... Finalmente, nas conclusões deste relatório, face àquilo que referimos, a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que exijam um posterior acompanhamento e, portanto, propomos que se encerre aqui, que se dê por concluído o escrutínio desta iniciativa europeia. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cília Meirelles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. E depois gostava de reiterar aquilo que já muitas vezes, quando estes relatórios eram mais comuns, aqui disse. Não sendo isto, obviamente, uma crítica à Sra. Deputada Relatora, nem à Sra. Deputada Inês Domingos, muito pelo contrário, que até no espaço de tempo que dispõe muito fazem e muito completos são os relatórios. Agora, do meu ponto de vista, estes relatórios seriam úteis se houvesse aqui, por exemplo, um conjunto de audições, uma análise do impacto que isto teria na economia portuguesa e na sociedade portuguesa. Desse ponto de vista, seriam úteis. Desta forma, eu acho que são pouco úteis e, sobretudo, invocam-nos uma posição política que é impossível de tomar face à informação que temos. E, portanto, neste caso em particular, em que está em causa a criação de um sistema comum de imposto, portanto, está em causa a tributação, que é uma das grandes características da soberania do Estado, é evidente que é impossível para nós, numa hora, dizer que não é violado o princípio da subsidiariedade. E, portanto, nesse sentido, o CDS votará contra este relatório. E apenas nesse sentido.
Sr. Deputada Margarida Mar.
Muito obrigada, Presidente. Evidentemente que trata-se de uma proposta de diretiva da Comissão. Significa que a Comissão acabou de apresentar esta proposta. Proposta que vai ser discutida no Conselho e no Parlamento Europeu. E que fará um longo percurso. E, portanto, significa que se trata do início do debate em que nós nos limitamos a pronunciarmos sobre o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Portanto, não se trata necessariamente de entrar no debate do conteúdo, mas no respeito da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade. Eu admito que a senhora deputada, e comecei por pedir desculpa logo no início, de só ontem ter enviado o relatório na medida em que me apercebi que a data limite era o dia 13 e, portanto, teria que manter este ponto na agenda, mas, de facto, o que é proposto não viola o princípio da subsidiariedade, porque não propõe um modelo único de imposto sobre o digital. Dá orientações aos Estados-membros, e aliás é muito clara a proposta diretiva, dá orientações aos Estados-membros no sentido de criarem mecanismos para a existência, para tributar a economia digital. E tem sido este o âmbito de preocupações, inclusivamente da OCDE, ao nível internacional, porque as empresas não operam apenas na União Europeia, não operam num Estado-membro, não operam na União Europeia. E daí que haja outros espaços, outras instâncias de debate sobre esta matéria. Mas nesta fase não estamos propriamente a discutir o conteúdo. O que eu gostaria aqui de sublinhar é que o respeito do princípio da subsidiariedade decorre exatamente de não criar um sistema único para a existência da tributação sobre o digital. E a solução da União Europeia implica uma redução dos encargos em conformidade para as empresas sujeitas às novas regras, dá um sinal à comunidade internacional no que diz respeito ao compromisso da União Europeia de agir quando se trata de garantir a tributação equitativa da economia digital. Mas tudo isto para dizer que efetivamente não se trata de introduzir aqui um modelo para tributar a economia digital, mas apenas princípios gerais que permitam aos Estados, de uma forma equitativa, tributar o digital. Muito obrigada.
Eduardo Pacheco.
Senhor Presidente, também saúdo a senhora da relatora, quer pelo relatório que aqui foi apresentado. A matéria é altamente relevante e por isso é daquelas áreas que efetivamente merece uma reflexão da nossa Comissão. Nós, neste momento, Sr. Presidente, aquilo que não queremos obstaculizar que se avance, tendo em conta a deadline que existe, mas solicitamos que o nosso sentido de voto só seja transmitido um pouco mais tarde para podermos analisar com cuidado o relatório. E que, de certeza, que não será contra e, portanto, não vai pôr em causa a aprovação do mesmo. Mas necessitamos de um pouco mais de tempo para poder, em consciência, definir o sentido de voto.
Muito bem, eu julgo que é uma consequência do relatório ter sido distribuído ontem à noite, parece-me.
Senhor,
só receberam hoje de manhã.
Nós, Sr. Presidente, peço desculpa, nós só recebemos hoje às 9 da manhã.
Não muito bem, muito bem. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
É exatamente no mesmo sentido,
entendendo os prazos existentes, pedir que pelo menos possamos adiar ligeiramente esta votação, porque é importante e qualquer grupo parlamentar acho que tem que tomar uma decisão em consciência se que se quer comprometer com ainda por cima a última resta de soberania que temos, e portanto acho que precisamos um pouco mais de tempo para deliberar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para esclarecer, não é uma discussão de conteúdo, mas para sabermos ou não se é violado o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, temos que atender exatamente ao conteúdo, porque obviamente sem o conteúdo é impossível perceber se esses princípios são violados ou não. E eu, com franqueza, não são duas ou três horas que mudam a dúvida. Aquilo que me parece é que decisões com este peso e com esta gravidade devem ser tomadas de outra forma, não podendo ser, e com outro tempo, e não são duas ou três horas que resolvem. Isto implica, de facto, estudo aprofundado, implica ouvir pessoas. Se não há tempo para fazer isso, então o CDS não pode assumir uma posição dizendo que não são violados estes princípios, porque não pode, em consciência, dizê-lo e afirmá-lo. Portanto, é preferível votar contra do que, ou não tomar uma posição, do que estar aqui a vincular, ou vincular-nos a todos e a vincular o país e o Parlamento português a uma posição que não foi devidamente ponderada e pensada.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. É no mesmo sentido da Sra. Deputada Cília Meirelles. Nós já tivemos esta discussão no passado a propósito do escrutínio destas iniciativas europeias aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. E chegamos a uma conclusão que penso ter sido consensual, de que quando decidíssemos fazer o escrutínio de uma determinada iniciativa, devíamos fazê-lo com tempo, de forma a podermos analisar, estudar, debater, ou até ter audições, como a Sra. Deputada Cília Meirelles referiu, no sentido que esse escrutínio fosse aprofundado e permitisse uma conclusão sólida. Na realidade, não estamos a cumprir aquilo que nós assumimos consensualmente, e a culpa não é, obviamente, da Sra. Deputada relatora, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a forma de funcionamento da Comissão, de decidirmos fazer escrutínio, depois fazê-lo em cima da hora, junto dos prazos limites, para terminar esse escrutínio, e as coisas são necessariamente apressadas e sem a necessária profundidade, sem a necessária reflexão. E isto não tem nada a ver com a Sra. Deputada Relatora, é um fenómeno que tem acontecido inúmeras vezes sistematicamente, o que nos levou a certa altura a travar no escrutínio destas iniciativas europeias e a reduzir o número de forma a poder fazê-lo mais aprofundadamente. Este relatório nós recebemos muito cedo, é uma matéria, como foi dito aqui, de grande relevância, tem a ver com impostos, como se dizia, ainda é onde vamos mantendo a nossa soberania. Isto exige uma reflexão e exige um apuramento que não pode ser feito assim em cima de joelho, pelo menos da nossa parte, e penso também dos restantes grupos parlamentares. Pronto, queria deixar esta nota aqui e que talvez isto nos possa servir de reflexão para decisões futuras sobre o escrutínio de iniciativas europeias.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Relativamente a este assunto, percebemos que ele tem uma importância crescida relativamente a outras matérias, a outros escrutínios que são feitos de iniciativas europeias. Acontece que, se queremos, de facto, introduzir aqui a metodologia que foi agora recordada pelo Sr. Deputado Paulo Sá, na altura em que forem distribuídas as iniciativas, temos que fixar prazos e estabelecer também um calendário de trabalho, porque o que não aconteceu relativamente a esta iniciativa, nem a outras. Portanto, percebendo a importância que esta iniciativa em concreto representa para todos os grupos parlamentares, embora que de forma diferente, mas certeza para todos, revela a importância acrescida, acontece que não foi definido um calendário e, portanto, ela foi feita de acordo com aquilo que é o calendário normal e com aquilo que foi determinado na altura da distribuição. De agora em diante, se bem percebo pelo espírito das intervenções que foram aqui feitas, teremos que avançar na altura da distribuição para a metodologia e para um calendário, não é? Para evitar que isto torne a acontecer, porque é a parte mais desagradável é sempre para o relator. Não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parece-me que é isso mesmo, introduzir uma metodologia que dê garantias a que o prazo e os procedimentos de escrutínio
das iniciativas europeias sejam compatíveis com a qualidade dos relatórios dos parceiros que saiam desta comissão sobre matérias que são de importância fundamental, naturalmente, no nosso quadro da União Europeia. Muito bem, assim sendo, relativamente à votação deste relatório, deste escrutínio, quem é que está, quais são os grupos parlamentares em condições de votar neste momento? O grupo parlamentar do PS e o grupo parlamentar do CDS-PP. Julgo que registamos o voto a favor do grupo parlamentar do PS, o voto contra do grupo parlamentar do CDS-PP, e fixamos até às 18 horas para que os restantes grupos parlamentares enviem aos serviços, com conhecimento a todos os coordenadores, do sentido de voto, para que tenhamos até ao final do dia hoje o resultado. 18 horas hoje. Muito bem, muito obrigada. Senhor Deputado João Paulo.
Já agora, visto que há mais iniciativas distribuídas, a proposta que fiz para as futuras, faço também para aquelas que já estão distribuídas. Era importante que os seus deputados que têm iniciativas distribuídas também possam ter já um calendário para evitar, obviamente, que isto torne a acontecer.
Muito bem. Vamos então fazer o levantamento das iniciativas distribuídas. Remeterei entre hoje e amanhã de manhã todos os coordenadores a indicação das iniciativas distribuídas e porventura uma sugestão de metodologia que depois será ratificada ou não, ou alterada por cada um dos grupos parlamentares. Senhora Deputada Margarida da Mar.
Muito obrigada, Presidente. Tenho apenas uma sugestão, é que normalmente grande parte das iniciativas que passam nas restantes comissões também são sujeitas a aparecer na CAI. E a minha sugestão era apenas que houvesse um esforço de coordenação com os deputados da CAI no sentido de assegurar uma posição de voto que seja coerente com a posição nas duas comissões. Muito obrigada.
Muito bem, julgo que isso se fará no plano dos grupos parlamentares e não institucionalmente entre comissões, não é? É a concertação da posição de voto é matéria dos grupos parlamentares, não é institucional desta comissão. Mas, muito bem, daremos sempre nota da necessidade de garantir essa coordenação. Passamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos, designação de autor do parecer para o projeto de lei 839/13 do PSD, que impede as cativações de verbas nas entidades reguladoras. Segunda alteração à lei quadro das entidades reguladoras. Cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a designação do relator.
Serei eu própria, Sra. Presidente.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então voltar ao ponto 4, ratificação das votações indiciárias ocorridas no Grupo de Trabalho de Supervisão Bancária. No que diz respeito à proposta de lei 109, a Sra. Deputada Mariana Mortágua quer alterar o sentido de voto, que foi abstenção. Quer identificar então as normas?
Eu penso que já chegaram à mesa, mas eu posso identificá-las também. São a linha B do número 4 do artigo 309-I do Código de Valores Mobiliários, a linha C do número 2 do artigo 1 do anexo 2, correspondendo à página 243 do guião, a linha C do número 4 do artigo 4º do anexo 2, correspondendo à página 248 do guião, o artigo 5º do anexo 2, correspondente à página 250 do guião, e a linha E do número 1 do artigo 10º do anexo 2, correspondendo à página 258 do guião. E nestas alíneas, o sentido de voto muda de abstenção para favorável. Mantém-se a abstenção. Todas as votações mantêm-se. Precisamente.
Muito bem. Abstenção para a favor, todas estas alíneas deixarão de estar rejeitadas. O registro faz-se-á desta alteração do voto pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito bem, podemos então passar à ratificação. Já o fizemos na especialidade relativamente a estas normas, no que diz respeito ao voto do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Relativamente aos tantos grupos parlamentares, em relação a estas alíneas, qual é o sentido de voto? Quem vota a favor? Quem ratifica? A favor?
Estamos a ratificar.
Sim, exatamente, no grupo de trabalho. Muito bem. Ratificação? Voto a favor da ratificação, sim. Não, em relação a estas alíneas, voto a favor de ratificação, incluindo do Bloco de Esquerda, e portanto, exatamente. Muito bem. No que respeita às restantes normas da PPL 109-A, quem vota a favor da ratificação das votações indiciárias? No que respeita ao projeto de lei 445-A, quem vota a favor? Sim, as ratificações. Estamos só a aprovar, votar a favor das ratificações ou alterar, como aconteceu com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. No que respeita ao projeto de lei 448, quem vota a favor das ratificações, quem confirma as ratificações, se preferirem, muito bem, resultam aprovados todos estes diplomas.
Não,
aqui não está.
Não, ainda faltam estas ratificações.
Faltam essas. Em relação a estes diplomas, a ratificação das votações indiciárias resultam na aprovação destes diplomas. Estou apenas a dar a informação que estes diplomas foram aprovados com esta ratificação, certo? Muito bem. Depois... Estas não houve alteração.
Não foram rejeitadas, mas não têm de ser votadas.
Muito bem. Temos agora o projeto de lei 489, os projetos de lei 489, 490 e 491. Quem vota a favor da ratificação? Quem confirma a ratificação? Muito bem. Confirmando a ratificação, estes diplomas foram chumbados. Rejeitados. Muito bem. Terminamos assim a ordem de trabalhos, a menos que haja alguma inscrição para outros assuntos. Senhor deputado João Almeida, não vi que pediu a palavra. Passa, por favor.
Não faz mal, Sr. Presidente. Muito obrigado. É só para a conclusão do trabalho que foi aprovada a proposta de lei e foram aprovados dois projetos de lei do CDS, artigos de dois projetos de lei do CDS-PP, só para clarificar aqui na Comissão algo que ficou claro já no grupo de trabalho também, que é o acordo do CDS para que se faça um texto final único, uma vez que as alterações dos projetos de lei do CDS são ao mesmo diploma que a proposta de lei altera também, que é o regime jurídico das instituições de crédito e sociedades financeiras, e o facto de nos projetos de lei do CDS ter sido rejeitado o artigo da entrada em vigor, que nós concordamos com o prazo de entrada em vigor da proposta de lei, portanto que o texto final pode ficar com essa indicação.
Muito obrigada. Agora sim, passando ao ponto 7, outros assuntos, não havendo... Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. É rápida, só para ver se esta semana podíamos reunir a mesa e coordenadores para revisitarmos o processo orçamental.
A minha proposta é reunir a mesa e coordenadores, se estiverem de acordo, hoje às 16h30. na última semana tínhamos combinado que seria verificada a ordem de trabalhos do plenário para, se não houvesse inconveniente para nenhum dos grupos, dos grupos parlamentares.
Presidente, parece-me difícil dizer isso nesta altura, porque hoje temos declarações políticas e nunca se sabe o que é que acontece nas declarações políticas. A 16h30, estamos a meio das declarações
políticas. 16h30 foi a proposta da semana passada, sob condição de se verificar as votações, mas podemos já alterar. 18, após as declarações políticas, estão de acordo?
Sim. Foi.
Após as declarações políticas. Muito bem, então fica ajustado para hoje, depois das declarações políticas. Muito bem, eu de qualquer forma pedirei para ser enviado um SMS a recordar os coordenadores. Muito obrigada. Vamos então entrar no ponto seguinte da ordem de trabalhos. Vamos pedir à doutora Cristina Casalini que entre.